Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Mito do Déficit Teoria Monetária e o Nascimento da Economia, de Stephanie Kelton. É um ensaio de ecticidade política que populariza a teoria monetária moderna, ou MMT, para repensar o orçamento público e o papel do Estado em economias que emitem sua própria moeda. O livro parte de uma crítica direta à comparação entre governo e família, sustentando que essa analogia cria falsas restrições para políticas públicas, em vez de tratar o déficit como um sinal automático de irresponsabilidade, Kelton propõe avaliar o gasto público a partir de recursos reais disponíveis, como o trabalho, capacidade produtiva e tecnologia. A obra tem propósito claramente didático e intervém no debate sobre financiamento de saúde, infraestrutura, emprego, clima e desigualdade. Seu foco não é defender gastos sem limites, mas deslocar a pergunta central de como pagar para o que a economia pode realmente produzir sem pressionar a inflação. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a distinção entre emissor de moeda e usuário de moeda. O argumento mais básico do livro é que governos soberanos que emitem sua própria moeda não operam como famílias, empresas ou estados sem autonomia monetária. Essa distinção é decisiva porque altera a noção de restrição orçamentária. O setor público não precisa obter receita antes de gastar da mesma forma que um agente privado. Kelton usa essa diferença para mostrar que a política fiscal deve ser compreendida dentro da arquitetura monetária do país, e não por analogia doméstica. A partir daí, ela contesta a ideia de que o governo inevitavelmente pode quebrar ou ficar sem dinheiro no sentido operacional comum. O ponto central não é negar limites, mas localizá-los corretamente. Para a autora, o verdadeiro limite está na capacidade produtiva da economia e na disponibilidade de recursos reais, e não em uma escassez financeira artificialmente tratada como absoluta. Em segundo lugar, déficit público como instrumento de política econômica, não como falha moral, Kelton reposiciona o déficit como resultado contábil e instrumental de política, não como prova automática de descontrole. Quando o governo injeta gastos na economia, o saldo negativo do orçamento pode refletir investimento público necessário, estabilização do emprego ou resposta a crises, em vez de desperdício. O livro insiste que a pergunta relevante não é se existe déficit, mas se esse déficit está gerando benefícios sociais e produtivos compatíveis com as condições macroeconômicas. Essa abordagem enfrenta diretamente o discurso de austeridade, segundo o qual cortar gastos seria sempre sinal de responsabilidade. Em vez disso, Kelton sugere avaliar qualidade, finalidade e contexto do gasto. Isso permite discutir políticas como infraestrutura, saúde e transição energética sem reduzir o debate a uma obsessão contábil. O déficit, nessa leitura, é uma ferramenta que precisa ser julgada pelo uso, não um vício a ser condenado por princípio. Em terceiro lugar, inflação, limites reais e o verdadeiro risco de gastar demais. Um aspecto importante do livro é a rejeição da ideia de que o principal problema do gasto público é o aumento mecânico da dívida. Para Kelton, o risco relevante é a inflação, e sua origem está na pressão sobre recursos reais escassos. Quando a economia já está próxima de seu limite produtivo, novos gastos podem disputar mão de obra, insumos e capacidade instalada, elevando preços. Assim, a questão deixa de ser simplesmente quanto dinheiro existe e passa a ser o que a economia consegue absorver sem desequilíbrio. Essa formulação é importante porque impede uma leitura simplista da MMT como defesa de emissão ilimitada. O livro não propõe ignorar restrições, mas reconhecê-las de forma mais concreta. Ao deslocar o foco para a inflação e para a capacidade produtiva, Kelton cria um critério mais sofisticado de responsabilidade fiscal, no qual o gasto público deve ser calibrado por disponibilidade real e não por medo abstrato do déficit. Em quarto lugar, impostos, financiamento público e redistribuição de poder. Outra contribuição central da obra é a revisão da função dos impostos. Kelton argumenta que tributos não são, no caso de um governo emissor de moeda, a fonte prévia que torna o gasto possível no sentido estrito. Em vez disso, eles cumprem papéis macroeconômicos e políticos mais amplos, ajudam a retirar poder de compra da economia, influenciam a distribuição de renda, sustentam a demanda pela moeda e podem orientar comportamentos. Esse enquadramento altera a forma como se pensa o Estado tributário. O imposto deixa de ser visto apenas como um mecanismo que abastece o caixa governamental e passa a ser entendido como ferramenta de regulação e justiça fiscal. O livro usa esse ponto para contestar a noção de que toda despesa pública precisa ser financiada de modo equivalente ao orçamento de uma casa. Ao mesmo tempo, a autora destaca que decisões tributárias e de gasto devem ser analisadas em conjunto, porque o objetivo é organizar a economia, não apenas equilibrar números. Por último, emprego, programas sociais e a ideia de uma economia orientada ao propósito público. O livro também é uma defesa de políticas macroeconômicas voltadas a metas sociais concretas, como emprego pleno, ampliação da saúde pública, infraestrutura e enfrentamento da crise climática. Dentro dessa visão, instrumentos como garantia de emprego aparecem como tentativa de reduzir a insegurança econômica e evitar a lógica da escassez permanente. Kelton discute tais programas como formas de usar a capacidade do Estado para transformar carências sociais em prioridades de investimento. Isso dá ao livro um caráter prático, ele não se limita a criticar o discurso do déficit, mas mostra como uma política fiscal mais flexível pode sustentar objetivos coletivos. A consequência intelectual é importante, porque o debate deixa de ser sobre conformidade com uma regra contábil e passa a ser sobre desenho institucional e escolha de prioridades. Mesmo quando a proposta é controversa, o livro destaca que a pergunta central deve ser qual combinação de gastos, impostos e capacidade produtiva melhor atende ao interesse público. Em conclusão, este livro é indicado para leitores interessados em economia, políticas públicas, orçamento estatal e nas bases da teoria monetária moderna. Também é útil para quem acompanha debates sobre austeridade, dívida pública, emprego e financiamento de serviços essenciais, porque oferece uma linguagem acessível para temas frequentemente tratados de forma técnica ou ideológica. Seu principal mérito é deslocar a discussão do medo do déficit para a análise de recursos reais, inflação e capacidade produtiva, o que torna a leitura intelectualmente provocadora mesmo para quem discorda da autora. Em comparação com livros de economia pública mais convencionais, a obra se destaca por desafiar diretamente a metáfora do orçamento doméstico e por ligar teoria monetária a problemas concretos como saúde, infraestrutura e clima. Não é apenas uma defesa de gasto maior, mas uma tentativa de redefinir o que significa responsabilidade fiscal em um Estado que emite sua própria moeda. Por isso, funciona tanto como introdução ao tema quanto como intervenção crítica no debate econômico contemporâneo. Se você quiser apoiar Stephanie Kelton, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais tarde!